Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que reúne a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Aliás, Maringá hoje vive a expectativa de uma paralisação no transporte coletivo. Se não for hoje, pelo menos nos próximos dias. E a repórter Luciana Penha, da CBN Maringá, está acompanhando. Vamos a essas informações ao vivo. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Joyce. Isso mesmo. Os usuários do transporte coletivo aqui de Maringá amanheceram como preocupados, sem saber se haveria ou não ônibus hoje para ir ao trabalho, porque o sindicato que representa a categoria anunciou na semana passada uma paralisação de 24 horas. A categoria pede reajuste salarial. Segundo o sindicato, há 2 anos, os motoristas de ônibus não têm reajuste salarial. Durante o fim de semana, a Justiça do Trabalho determinou que 70% da frota, nos horários de pico, de manhã e à tarde, funcionasse normalmente. Então, houve essa decisão da Justiça. E aí, os motoristas, ontem à tarde, sem assembleia, eles decidiram suspender essa paralisação e esperar uma audiência de conciliação que será realizada amanhã, terça-feira, pela manhã, com a empresa, na Justiça do Trabalho. Se a empresa oferecer uma proposta que seja aceita pela categoria, então eles disseram que não vai haver greve, não vai haver paralisação. Mas, caso contrário, não está descartada então a possibilidade dessa paralisação de 24 horas. Lembrando que Maringá, no início do ano, já teve uma paralisação de quase 10 horas, que deixou muitos usuários em dificuldade, tendo que usar carro por aplicativo, gastando um dinheiro que eles nem tinham por causa da paralisação, Joyce.
Luciana, a pandemia também afetou diretamente o transporte coletivo e isso aconteceu em várias cidades paranaenses. Em Maringá, como é que está sendo essa situação?
Joyce, olha só, aqui em Maringá, no início da pandemia, o número de passageiros caiu 90%. Depois se estabilizou em torno de 45%. A empresa alega um rombo financeiro de 24 milhões de reais só em 2020. E está brigando na justiça com a prefeitura, pedindo um auxílio financeiro para a prefeitura, de no mínimo 4 milhões de reais. Essa ação ela está correndo na justiça e, segundo a empresa me informou hoje, ela está na fase de perícia. Então, a empresa alega que está com dificuldades financeiras e, por isso, não pode dar um reajuste salarial que a categoria está pedindo. Vamos saber como é que está a situação, então, também provocada pela pandemia, no transporte público, lá em União da Vitória, com a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu.
Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o CBN Paraná nesta segunda-feira. Por aqui, inclusive, uma reunião está acontecendo neste momento na Câmara de Vereadores de União da Vitória. Afinal, a Prefeitura de União da Vitória fez um projeto de lei que deve dar entrada hoje na Câmara de Vereadores para apreciação das comissões que visa um auxílio mensal para compensar as perdas do transporte coletivo. Teve diminuição dos usuários, a empresa alegou que não consegue se manter devido à pandemia também, a baixa circulação de pessoas. A empresa foi procurada pela reportagem da CBN Vale do Iguaçu, mas não quis falar sobre números ainda, antes desse bate-papo, né, que acontece neste momento na Câmara de Vereadores de União da Vitória. Como acontece em todo o Paraná aqui também, nós tivemos perda, baixa dos usuários e a empresa também está alegando que não está conseguindo se manter devido à pandemia da Covid-19. De União da Vitória, vamos a Curitiba. Joyce, como é a situação na capital relacionada a isso?
Pois é, Jaqueline, aqui lógico, também houve bastante impacto no transporte coletivo em função da pandemia, e houve impacto não só em Curitiba, também na região metropolitana. Muitos usuários, né, partem da região metropolitana para trabalhar aqui em Curitiba, então o impacto foi bastante amplo. Houve aqui em Curitiba já aportes do município para o Fundo de Urbanização de Curitiba, como parte desse regime emergencial que foi anunciado pelo município do transporte coletivo, justamente para combater esses efeitos da pandemia nesse setor. No ano passado, foram aportados 191 milhões e meio de reais e até abril deste ano, 97 milhões de reais, segundo a Prefeitura, foram os últimos dados, inclusive repassados em prestação de contas da Prefeitura na Câmara Municipal. A queda de passageiros também aconteceu aqui em vários momentos, chegou até metade do que se normalmente registrava na capital paranaense, e a prefeitura alegou que, além dessa queda de passageiros, também houve uma redução nos repasses do governo estadual para o transporte coletivo, então houve essa necessidade do aporte ao transporte coletivo, consequentemente às empresas. Nesse momento aqui na capital, os ônibus de Curitiba devem circular com no máximo 70% da capacidade em função das medidas restritivas. Nós estamos na chamada bandeira amarela, que é a mais permissiva, ou que tem a mais flexibilidade, e com isso os ônibus circulam com 70% dos passageiros. A urbanização de Curitiba, a Urbis, que é quem faz esse gerenciamento do transporte coletivo na capital, informa que está monitorando o sistema, que poderá colocar carros extras se for necessário para que os veículos circulem com menos passageiros, mas que 100% da frota está circulando nos horários de pico. Ainda segundo a Urbis, a frota está configurada para atender diariamente 450 mil passageiros, mas para uma demanda hoje de 360 mil passageiros. É essa que é a diferença aqui em Curitiba, também com esse impacto no transporte coletivo. E com certeza vamos acompanhar todos esses reflexos ainda, conforme a gente acompanhou nesse nosso giro aqui no CBN Paraná. Temos também, lógico, política. Na Assembleia Legislativa hoje haverá dois assuntos muito importantes na discussão. Os deputados estaduais votam hoje a redação final da proposta que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, tema importantíssimo. O texto estabelece as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual, a LOLA, fixando então metas e prioridades da administração estadual. Esse texto está prevendo já uma receita bruta de 65 bilhões e meio para o Estado no ano que vem e uma receita líquida de 48 bilhões e 300 milhões de reais. Só que também para 2022, a previsão da LDO é de um déficit aproximado de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Então esse é um dos contextos para essa redação final que será analisada hoje na Assembleia. E outro assunto desta segunda-feira é a chamada PEC da Nova Ferroeste. Os deputados, então, começam a analisar em plenário, na sessão de hoje, a proposta de emenda à Constituição, que foi, inclusive, proposta pelo Poder Executivo, alterando um artigo da Constituição Estadual do Paraná, que pode alterar alguns itens relacionados à licitação e à necessidade de lei ordinária para regulamentar a concessão de serviços públicos. Esse novo texto, por exemplo, ele traz o seguinte, que os serviços de transporte ferroviário e aquaviário intermunicipais podem ser explorados diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A medida, segundo o líder do governo na Assembleia, o deputado Hussein Bakri, do PSD, servirá para agilizar o processo de estruturação da Nova Ferroeste. Então, assunto que também vamos acompanhar, assuntos da Assembleia Legislativa hoje. E no CBN Paraná desta segunda-feira, nós vamos falar de segurança pública também. Um caso em União da Vitória vem gerando muita repercussão, não é isso, Jaqueline? Jaqueline, a gente precisa, por favor, aqui um pouquinho mais de informações. A Jaqueline vai ter...
Agora sim. Caso.
Isso, vamos lá.
Agora sim, condições técnicas favoráveis. Nesse final de semana, uma tentativa de assalto terminou com o autor baleado. Segundo informações do relatório policial, durante a madrugada de domingo, uma vítima, né, estava se preparando para sair de casa com o seu veículo e notou que um Gol preto passou duas vezes pelo local. Na terceira vez, um dos ocupantes desse veículo desceu do carro, fez menção estar armado e anunciou o assalto. Roubou primeiramente o celular dessa vítima. E neste momento, o dono do celular sacou sua pistola 9mm e atirou contra o suspeito. Minutos depois, a polícia recebeu a informação de um indivíduo que deu entrada em uma casa hospitalar aqui de União da Vitória com ferimentos causados por disparo de arma de fogo. O suspeito, já no hospital, foi indagado pela equipe da polícia, mas não quis fornecer informações da origem dos ferimentos. Foi acionado, então, a equipe de criminalística e de investigação da 4ª SDP, Subdivisão Policial de União da Vitória. A vítima tinha o registro para uso particular da arma, mesmo assim foi feita a apreensão da arma de fogo, a das munições, e ele foi encaminhado para prestar esclarecimentos na delegacia aqui de União da Vitória.
Essas as informações da Jaqueline, mas a gente segue na segurança pública. Em Maringá, houve uma grande apreensão de comprimidos de êxtase. Gilson Aguiar, que é âncora da CBN Maringá, tem esses detalhes. É uma marca, inclusive, essa apreensão por aí, Gilson, bom dia.
É verdade, se confirmou que é a maior apreensão, uma única apreensão de comprimidos de êxtase, 11 mil comprimidos, como você mesmo falou, Joyce. Bom dia aos nossos ouvintes do CBN Paraná. Esse homem tem 26 anos, né? Foi flagrado, inclusive, alimentando um coelho com maconha. E na casa dele, que fica aqui no Jardim Universo, em Maringá, além de se encontrar, né, esses comprimidos de êxtase, como a gente acabou falando, ele tinha 139 quilos de maconha e 11 pés de maconha plantados, e 4 quilos de skunk. Ele tinha duas balanças de precisão, duas estufas e um secador industrial, além de insumo para cultivo das drogas. Foi encontrado também na casa deste traficante um veículo Yaris que ele utilizava. A apreensão dele foi feita quando ele fazia a entrega de drogas. Inclusive, ele é apontado como um dos maiores traficantes aqui, um dos maiores vendedores de drogas no varejo aqui de Maringá e região. Inclusive, segundo o delegado, né, essa apreensão de 11 mil comprimidos de êxtase foi um baque importante no tráfico de drogas, no combate ao tráfico de drogas aqui em Maringá e região. Esse fato não é muito incomum aqui na CBN Maringá, inclusive calculo que nas regiões do estado. É muito comum agora, nesse período, um aumento de produção doméstica e de venda e comercialização de drogas no país todo. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Gilson, por essas informações. Da segurança nós vamos falar sobre saúde. Faremos essa ponte também aqui no CBN Paraná. Isso porque a Secretaria de Estado da Saúde iniciou uma investigação sobre a circulação da variante Delta aqui no Paraná. Essa investigação com o auxílio do Ministério da Saúde. Até agora, foram confirmados 7 casos da variante Delta, a variante que foi identificada primeiramente na Índia. Esses dados, então, os últimos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Já nesse final de semana, as equipes que fazem parte desse trabalho realizaram a coleta de dados para essa investigação. Esses 7 casos foram registrados em Apucarana, Rolândia, Mandaguari e Francisco Beltrão. Dos 7 casos confirmados da variante, 3 resultaram em morte e 4 seguem em monitoramento clínico. A Secretaria de Estado da Saúde, por enquanto, não confirma a transmissão comunitária aqui no Paraná, mas em função dessa confirmação, e não apenas só em Apucarana, como até semana passada nós comentávamos por aqui, ligados ao mesmo caso, agora já são em outras cidades, deu início, então, a essa investigação, lógico que nós vamos acompanhar e atualizar você, ouvinte da CBN. Este foi o CBN Paraná desta segunda-feira, esse nosso giro de informações do Estado, com a participação da CBN Curitiba, da CBN Maringá, CBN Vale do Iguaçu e CBN Cascavel.